Oi, gente! Tá começando o Tá Na Hora Podcast, o podcast que nunca sai atrasado ou adiantado, mas sempre na hora. Eu sou a Lidiane Yasushi e tá na hora de desistir de entrar no BBB. Acho que já passou e você não tem chance de entrar nesse programa que pode dar R$1 milhão, R$1,5 milhão pra qualquer otário. E aqui comigo eu tenho o meu querido amigo Renato Bacon.
Olá, ouvintos, ouvintas! Eu sou Renato Bacon e está na hora de desistir de ter uma boa dicção para fazer podcast.
Ih, caralho!
Concordo perfeitamente! Junto comigo também tem o meu querido amigo Fox Xavier.
Muito bem, Lidiane Yasushi, muito bem, amigo ouvinte. Olha, pra mim tá na hora de vocês desistirem de desistir.
Como é que é o negócio?
Ah, lá vai o motivacional. Eu vou acabar com você.
Eu vou trazer o Fox Coach hoje porque eu sou indesistível.
Nossa, que cara insuportável. Mas aqui na bancada, junto com a gente, diretamente do podcast Chorume, o integrante que eu diria que é um palhaço, também é um palhaço, Wesley Zope.
Oh, que honra que ia estar aqui. Acho que tá na hora de desistir da gente falar que tá feliz em participar de algum podcast. É.
Show, gente, obrigado. Acabou a gravação por hoje.
É, até porque não é felicidade nenhuma, né? É só a política da boa vizinhança.
Devolve o Pix que eu te mandei há 2 horas atrás, por favor, que esse não tá combinado.
Olha, Então... antes da gente continuar, eu quero revelar que o Tá Na Hora tem Twitter. Qual é o nosso Twitter, Renato Bacon?
É Tá Na Hora Podcast.
E temos Instagram também, que Fox vai
falar. @ Tá Na Hora Podcast. Tudo junto.
Que voz.
Que delícia de voz. Boa. Até parece que vai comer alguém hoje. Tisse, se preparar.
Eu vou comer alguém hoje, eu sou casado.
Isso é estranho, né? Porque casado não transa, né?
Ué, mas que contraditório.
Exatamente isso que eu ia falar. Mas continuando aqui, você pode falar pro Fox transar lá no Instagram do Tá Na Hora Podcast. E no Twitter também. Você pode interagir com a gente, sacanear, falar: Fox, vai transar, porque você é casado, você não transa. Bacon, vai lá fazer alguma coisa. Vai lá comer carnezinha com legume. Vai lá no nosso Instagram e interage com a gente. Ah, mas eu não gosto de Instagram. Nós temos também o WhatsApp, onde você pode estar interagindo com a gente, mandando o seu feedback por áudio e também entrando no nosso grupão. Mas primeiro, solta o jingle do nosso WhatsApp.
999451575DDD21.
Show! E, Bacon, como é que faz pra entrar no nosso grupão do WhatsApp?
Você pode mandar pra gente uma mensagem no nosso WhatsApp, pedindo pra entrar. O nosso anão estagiário vai te colocar lá. Ou você vai naquele grupo pra você mesmo no WhatsApp, digita chatdireto.com/grupo-tá-na-hora, que vai gerar o link pra você entrar automaticamente no nosso grupão no WhatsApp e se divertir comigo, com o Fox, com a Lid e com vários diversos ouvintes que estão lá interagindo sempre conosco.
Lembrando que sempre ao final do episódio a gente tem a interação de tudo que rolou durante a semana lá no grupão.
Yeah. É o resumão do grupão, gente. Então, só colar lá que tem altas figurinhas da hora e a gente bate altos papos comprometedores. E antes da gente começar esse episódio, eu quero que o querido Wesley Zope, eu vou deixar aberto aqui essa possibilidade de você vender o seu peixe, Wesley. Me diga para os nossos ouvintes como é que eles conseguem te achar.
Ah, muito obrigado.
Manda aí.
Bom, eu faço parte lá do podcast Chorume. A gente está no chorume.com.br. Em todos os agregadores também está como Chorume. Chorume com X. No Twitter a gente está como @néctardolixo. E no Instagram estamos como Lixo do Lixo. Também temos os grupos dos ouvintes lamerujos, tanto no Telegram quanto no Facebook. Fique à vontade para entrar, mas tenha cuidado que...
Meio? Pensei que era completamente.
Não, é perigoso.
O Zop é do Chorume? Eu já falei que eu não quero gente do Chorume aqui. Caralho, quem foi que trouxe ele, Renato Bacon? Foi você, né?
Não, é... Gente, o microfone tá aberto de vocês aí.
É verdade.
Eu acabei ouvindo aqui, até agradeço pelo cuidado que vocês tiveram comigo aí, obrigado.
Ô Bacon, na outra janela aqui, rapidão, peraí, ó, WhatsApp.
Ah, tá.
E manda áudio, né? Para de chamar, filha da puta, aqui.
Já tinha ligado já com aquele ganso, falando aquelas atrocidades, tá trazendo outro cara do Chorume, que merda.
Olha, mas aí foi pra galera achar o Chorume. E você, como é que acha o Wesley aí nas redes?
O meu, nas redes, eu ia passar o logradouro aqui. No Instagram eu tô como DR Pintado, que é o nome de palhaço no qual fui apresentado pela Lid. E no Facebook, se procurar como Pintado ou como Wesley Zop, vai me achar lá também. E no Twitter tô como Pintado Zop.
É, um pinto pra cada rede. Muito bom.
Ah,
muito
quem
bom.
Dera.
Ai, que delícia.
Então, vamos começar antes que eu desista de fazer esse episódio.
Vamos!
Vamos!
Decidi desistir. Desistir é uma delícia. Quem diria eu num domingo de manhã?
Desistência, né, galera? Desistir. Algumas pessoas, elas falam que desistir é coisa de preguiçoso. Mas, assim, quando a Simone Biles, sei lá qual é o nome dela, aquela ginasta lá que desistiu nas Olimpíadas, ela foi considerada uma corajosa por ter desistido. Começando pelo Zop, você acha que desistir é um ato de coragem ou é só preguiça mesmo?
Cara, eu acho que é um ato de lucidez. Agora, porque pensa assim, ela chegou ali, será que ela treinou toda a vida dela achando que ia chegar ali e ia passear? Não sei o que ela achou na hora ali. Porque, pô, você treinou, você sabe que é competitivo, você sabe que passa, você sabe que tem a pressão. Então, aí chega na hora, gente, não sabia, cansei. Cansei. Pra mim, tá bom. Eu acho corajoso de abrir mão de toda a jornada construída e sair fora, mas pareceu um pouco... não sei. Pareceu um pouquinho de preguiça.
Se fosse você, no caso, você já deve ter desistido de muita coisa nessa vida que você tem uma cara...
Alimentar saudável, por exemplo.
Você tem uma cara de... desistente, eu olho
te aqui, chamou ó. De fracassado, gordo e feio numa vez, uma palavra só.
Não sei se ela usou essas palavras, mas tá certo.
Pra você, quando você desiste de alguma coisa, você fala caraca, eu tô sendo corajoso pra caralho, ou você fala, eu tô sendo muito preguiçoso?
Tem pessoas que têm a consciência aqui, né, o demônio e o anjinho. Eu tenho dois fantoches aqui, que eu acho que eu controlo, mas na verdade eu acho que os dois me controlam. Então eles falam, não, ó, é minha vez agora, hein? É minha vez. Ó. Daí eu desisto alguma coisa, eu falo, pô, tive coragem, tive atitude, já sei que aqui não dá pra fazer, vou desistir. E tem o outro que quando é a vez dele, fala, pô, sério? É sério, Zop? É sério que você vai desistir? Pô, olha a pegada, bicho, tenta de novo, o que importa? Se foi humilhado 37 vezes. Vamos de novo! Entendeu? Tem esse lance do... Às vezes o que te faz passar vergonha é o que te faz tentar desistir, mas às vezes é isso que te incentiva. Porque uma vez que você já passou vergonha, já tá no máximo. Então você não tem mais o que perder ali. Aí vai pra cima.
Se então, você já tá no chão, tudo bem.
É isso! É isso. Tá no fundo do poço, a única opção é subir. Já caiu, entendeu?
Nossa, muito positivista. Vou até engatar aqui com o Fox. Ele começou assim, muito animado. Ah, para de desistir, desistir.
E aí?
Olha, dona Lid, deixa eu trazer uma informação aqui pra você, porque desistir é uma simbiose do ser humano para poder se sentir confortável com seus próprios fracassos.
Vai tomar no cu! Vai tomar no meio do teu
cu! A desistência, ela é o primeiro estágio de um fracasso. E o ser humano fala, eu vou desistir disso. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa ter controle sobre tudo que tá à volta dele. Então, quando ele fala, eu vou desistir, ele está botando um controle em algo que ele não tava mais conseguindo ter controle. Ele falou, eu tomei essa decisão, eu fui corajoso e eu desisti. E é por isso, Lídia, que eu sou indesistível. Eu nunca desisti de nada em toda a minha vida.
Eu me perdi na simbiose. Quando falou simbiose, eu meio que me perdi.
Meu nome é Fox Coach. Me siga no Instagram, @FoxCoach, no Twitter, @FoxCoach. Estou com promoção no meu curso Coach. Não chegou sua hora de desistir, apenas 12 vezes R$600 e você ainda participa do meu grupo exclusivo no Telegram e dos meus melhores amigos no Instagram.
Eu não sabia que a gente tava conversando com a Monja Cohen aqui.
Aceita a América Express? Não,
aceita, ó. Aceita até Pix e PicPay.
Se o seu Pix for CPF, eu vou cadastrar na... No eleitoral, não, pra você
ser mesário. O meu Pix é pixdofox@gmail.com. Pode mandar lá.
Por favor, Bacon, fica comigo. Fala que você gosta. Fala que desistir é bom.
Olha.
Por favor.
Primeiramente, eu quero discordar do nosso convidado que afirmou que desistir é um ato de coragem. Eu discordo. Pra mim, desistir é um ato de covardia, de fracasso.
Ou de libertação.
Mas eu não considero isso ruim. Eu acho que você fracassar, desistir, pode ser até bom. Porque muitas vezes você desistiu por instinto e seu instinto estava te levando à coisa correta.
Isso aí. Olha que lindo.
Às vezes seu instinto de defesa fez de você um desistente, um fracassado, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que seja ruim.
Ou livre, simplesmente sou livre.
Você pode ficar à vontade. Eu gostaria de lembrar também que existe uma bela canção de um grupo de pagode dos anos 90 chamado Grupo Malícia.
Meu Deus!
Eles tiram... Oi?
Quer cantar Little Church aqui, pra quem não entendeu a capela, né?
Vai, Beco. Grupo Malícia. O que o Grupo Malícia tem a nos ensinar?
Então, ele tinha uma música chamada Primeiro Beijo. Ah. É composta por Leandro Learte, na verdade, do Arte Popular, que o refrão...
Siga em frente. Olha a parola. Ah, não.
É desse mesmo cara. O refrão dizia assim, ó. Não vou desistir. Nem desanimar. Sei que a vida passa se a gente para
não
de lutar.
Não vou desistir. Nem desanimar. Sei que a vida passa. Sei que a vida passa.
Vocês estão ouvindo o karaokê, o pior karaokê do mundo.
Sincronia no fundo
dessa linha? Nenhuma. Não é nenhuma. É só uma constatação óbvia. Né? A vida vai passando, se você para de lutar.
Lógico que é tem mensagem na letra, Bacon. É pagode dos anos 90, não existe pagode dos anos 90, só uma mensagem na letra que acalme o coração.
Ah, é o do coração mesmo.
Assim, ela só me deixa desesperada, porque assim, eu gosto muito de desistir. Desistir é gostoso demais. É a preguiça vencendo mais uma vez. Quantas vezes você já desistiu de ir pra academia e se sentiu confortável no sofá da sua casa comendo um grande pote de sorvete? Muito melhor do que ficar carregando peso, não é mesmo? É isso. A desistência, ela traz esse prazer na sua vida.
Tá, mas aí a gente entra no seguinte assunto. Existem as desistências que têm grande peso na sua vida e existem as pequenas desistências diárias. Exemplo, vou ao trabalho hoje e em algum momento do dia do trabalho eu vou ter que passar no cartório pra resolver um negócio chato pra caralho. E aí você tá lá e você já tá se preparando psicologicamente pra enfrentar uma hora de cartório. Aí vem o seu amigo, o Renato. Aí o Renato fala assim, ô Fox, vamos lá no Bob's bater um sanduichão maneiro? Aí eu falo, pô, Renato, você sabe que o Bob's é o sanduíche que eu mais adoro e mais amo, né? Inclusive, disponível aí em todo o Brasil, com uma grande e ampla rede.
Vocês estão sendo patrocinados, não? Só pra,
não.
Pra entender. Ah. Bob's patrocina, tá na hora, pô.
Mas tá chegando um Bob's aí na sua casa agora, olha pra trás.
Coincidência. Não, o Bob's é o Bob. Bob? Um Bob caminhoneiro.
Quem faz public fake se valoriza.
Exatamente. A gente coloca no Media Kit, que a gente já fez o público pra essas marcas, aí os anunciantes ouvem e falam, caralho, eles realmente já fizeram publi. Olha que legal.
É a pré-publi, né? Já faz antes de pagar.
A gente anunciou. Não quer dizer que a gente foi pago pra isso. Mas que a gente anunciou.
Mas enfim, voltando à minha fanfic, o Renato chega pra mim e fala, ô Fox, vamos lá bater um lanchão no Bob's Gostoso? Eu falo, porra, vamos lá, vamos conversar. E aí eu desisto de ir no cartório. Isso não vai ter nenhum impacto direto na minha vida.
Ah, mas aí que você colocou num peso, né? Você colocou um peso aí. Aí isso que é foda. Isso aí é...
Exatamente. Aí o que é a parada aqui que a gente precisa separar? Existem as grandes desistências do tipo, vou desistir dessa porra desta faculdade agora no sexto período, e tem as pequenas desistências diárias, que é, vou desistir de pegar um ônibus e vou pegar um Uber, foda-se. R$30 e R$4 é a mesma coisa.
Isso despertou a minha curiosidade pra saber qual foi a coisa que vocês desistiram mais rápido na vida. Existe uma coisa que você ia fazer ou estava fazendo e desistiu?
Então, não mais rápido, por minha escolha. Eu vou até... Aconteceu esse final de semana.
Ah, nunca aconteceu contigo. Todo mundo broca.
Não. Foi comigo, mas é que foi nesse final de semana. Mas foi, não é assim, não foi eu que escolhi a desistência rápida, entendeu? Foi o universo desistiu por mim.
Seu pênis, entendi.
Quem dera fosse ele. Não, daí a gente tava num churrasco. Um churrasco sem aglomeração. Né? Tava ali com umas, vai... Nem 500 pessoas. Mas tinha um espaço muito grande. Então...
Ah, tava espaçado. Tava todo mundo usando máscara quando não tava
com máscara. Sim, era baile de máscara, sim. Tava todo mundo com máscara. Tudo certinho.
Todos os protocolos estavam sendo seguidos.
É, tinha até um pouquinho com álcool em gel pra galera pegar de vez em quando. Pra tirar a gordura do frango na mão.
Bem, quando mediram até a temperatura das pessoas na entrada.
É, acabava tendo que medir com um beijo, né? Mas tudo bem, acontece também. Aquele beijo de vó na testa ali, mas nem sempre o boné atrapalha. Então, um selinho pra medir. É claro, pô. Daí a gente tava nesse ambiente seguindo normas, né? E daí tava uma amiga minha ali, ela falou assim, e se a gente colocar no Facebook que a gente tá namorando, será que dá alguma repercussão? Falei, vamos ver qual é que é. Colocamos. Namorando, pá, beleza. Em menos de 30 minutos, teve 40 denúncias a postagem. 40 denúncias! Mas não, para aí. O Facebook bloqueou eu pra ela e ela pra mim. E a gente um do lado do outro, mostrando ali. Falou, não tem acesso. E até agora tá bloqueado o meu status de relacionamento. Eu não tenho acesso. Eu não consigo mudar nada ali. Então é a hora que... Igual ela falou, a gente deve ser muito tóxico junto. Entendeu? O Facebook não quer. O Facebook viu as denúncias e falou, deixa quieto esse trem. Daí a gente tá bloqueado e tá aí, eu não tenho acesso ao status de relacionamento.
Vocês estão bloqueados ainda juntos no Facebook?
Um tá bloqueado com o outro.
Como não, namorado?
Não tem acesso.
Não.
Eu não tenho. Se você entrar lá, você não sabe, você não vê o meu status.
Cara, eu tenho certeza que isso aí foi coisa dos ouvintes lá do Chorume, lá do grupo.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqueles caras são uns dementes.
Provavelmente. Aquele grupo é sensacional, cara. Eu morro de rir.
É. Não, e daí, ó, daí tem uns contatinhos que ela tinha, alguns que eu tinha ali. Tava bloqueado também. Teve uma menina que mandou uma mensagem assim pra mim. O dia que você veio na minha casa, Zop, você já tava com essa aí e bloque. Nem deu tempo de eu falar que era zoeira.
Nossa!
Então, não é que eu desisti, mas eu percebi que não é pra estar num relacionamento sério agora. Entendeu? É saber onde você se encaixa na sociedade, entendeu? É isso.
O seu local na sociedade realmente não é estando com uma pessoa, então, só.
Não é, entendeu? Não é, pelo jeito. Ou pelo menos não com ela, né?
Você pode estar até com alguém pra valer. Uma pessoa séria, que você encontrou assim, o amor da sua vida, você pensou, vou casar agora com essa pessoa.
Deixa
eu ver no Facebook, acabou não, o relacionamento.
O Zuckerberg mandou uma mensagem lá, quer excluir a conta ou a postagem? Falei, caralho, bicho. Excluir a postagem, então. E se eu excluir a conta, eu também excluiria a postagem. Uhum.
Ficou sem saída, né?
Caraca.
Você botou uma arma na sua cabeça, uma 38, não, falou, deleta o perfil, deleta o post, filho da puta.
Ah, eu gosto quando a pessoa dá opções, né? Isso daí é muito bom.
O importante é sempre ter opções, né, Zop? É a mania do capitalismo, né, pô? Você tem a opção, você vai no mercado, você tem opções, né? Você tá no Facebook, você tem a opção, deletar perfil,
é isso, tipo, publicação. Tá vendo? É...
Você tá empregado, você tem a opção de negociar com o seu patrão.
É isso.
Não vamos esquecer
disso. É toda opção. A negociação é um pouco limitada, talvez seja. Talvez seja pede demissão ou aceita esse salário merda que você tá recebendo e eu ainda vou reduzir seus direitos porque a lei brasileira me permite. Pode ser, mas você tem opção.
Pareceu um pouco específico, acho que você deve estar passando por alguma situação complicada aí, que quiser abrir com a gente.
Não, porque eu me libertei dessa corrente chamada CLT e agora eu sou PJ feliz, um PJ muito feliz.
PJ feliz achei contraditório, mas tudo
também
bem.
Também achei.
Mas tudo bem.
É, eu sou um PJ muito feliz.
Polícia Federal, estou muito feliz. E declaro todos os meus impostos. Tudo que eu faço com nota, tá bom?
É, PJ é de pessoa judiada.
Ah, o J é judiada, agora entendi. Não, tem razão.
Por falar em pessoa judiada, Bacon, você se lembra da coisa que você desistiu mais rápida da vida?
Eu não lembro porque foram várias coisas. A desistência é uma constante na minha vida.
Ah, show!
Né? Só de projetos na internet, que era tudo que eu comecei, eu desisti. Eu não fui pra frente em nada.
Pô, maneiro.
Que ótimo, porque a gente tá um ano e pouco, tá na hora no ar e você tá nele. Não gostaria de se lembrar.
Mas graças a vocês, né?
É, por isso que ele vai acabar já também. Daqui a pouco acaba esse podcast também. Eu desisto dele, a gente dá tchau. Acho que tá na hora que o meu projeto na internet que mais foi longe.
Sim.
E é porque tinha pessoas comigo. Se fosse dependesse de mim sozinho, isso aqui tava fudido.
Não esqueça do seu projeto de vida também. Olha aí. Há quanto tempo tá aí? Há uns 45 anos já.
É.
Tá vendo?
Mas, tipo, eu desisti de tudo. Tudo que eu comecei, eu larguei. Tudo. Sabe? Foram blogs, canais, projetos em conjunto. Tudo eu larguei.
Ah, eu vou até mudar um pouco a opinião. Não é a pessoa que desiste, não é a libertação dela. É talvez a libertação de quem acompanha essa pessoa.
Exato.
Imagina como que melhorou a internet sem um blog do Bacon. Imagina como que tá melhor o nosso acesso sem o Bacon mandando as coisas lá.
Ah, mas o Bacon ainda tem Twitter, cara. A gente tem que eliminar o Twitter do Bacon. A gente tem que hackear o Twitter do Bacon pra levar a internet do Bacon.
Ali é a minha resistência ali.
Não, porque Zop, vem cá. Você já viu os tweets que bombam do Bacon? Ah, os tweets que bombam do Bacon é assim, ele vai no Facebook, ele vê o que tá bombando no Facebook, aí ele fala assim, ah, isso aqui vai dar certo no Twitter. Aí ele, nossa, tá um dia tão frio no Rio de Janeiro, estou desanimado, posta uma foto do seu pet pra me animar. Aí vai um monte de gente que posta foto do pet. É assim que funciona o Twitter do Bacon.
Técnicas de engajamento. É igual pessoas aí que ficam postando aí no histórico do Instagram, o nome errado de vegetais, só pra dar engajamento.
Cale a sua boca, que eu sou burra. Eu só sou burra, é diferente.
Me deixou a carapuça. Eu não citei nome nenhum.
Peraí, Lidia.
Não, é porque ele fica jogando indiretinha pra mim, só porque minha técnica de engajamento...
Eu chamava
a
Lidia de
pílulo. Passar vergonha. É passar vergonha na internet.
Mas essa técnica que você tem, Lídio, de postar as coisas erradas proposital.
Ali,
proposital.
Foi que nem a vez que um tweet da Lídio bombou, lembra, Bacon? Que a Lídio disse que o apagão tinha relação com o
horário de verão.
Eu tava zoando o horário de verão que o Bolsonaro... extinguiu. Aí eu fiz um comentário besta sobre o apagão lá. E, cara, bombou. Mas assim, foi um comentário
pretencioso.
Zop, a gente já falou isso aqui. Qual é o nome daquele ator maluco lá da Globo, petista? Esqueci o nome dele agora.
O Zé de Abreu.
O Zé de Abreu tweetou Lidiane e assustou com essa informação. Achei isso épico demais.
Poxa, isso é maravilhoso.
O detalhe é que, tipo, uma semana antes, a gente tava zoando lá no grupo que tem eu, Fox Lead, junto com o Kaka e Roberto, do Minuto de Silêncio, a gente tava zoando lá, falando assim, todo mundo aqui já hitou o tweet esse ano, menos a Lidia. A Lidia não hitou nenhum tweet esse ano. É. Aí...
É verdade, nem lembrava.
Muito disso. Bem pensado, ela falou, vou pensar alguma coisa pra irritar no Twitter. Rapaz, rapidamente ela foi lá e lançou essa.
Eu nunca penso.
Parabéns, Lídio.
Eu nunca
penso. Meu irmão, você olhou um tweet, provavelmente, sei lá, o Tico Santa Cruz retweetou a Lídio. Tinha um monte de ator da Globo retweetando a Lídio, cara. Um bagulho muito louco.
Foi uma coisa estrondosa.
Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não, mas essa técnica que ela usa de postar uma coisa propositalmente errada, se você não sabe alguma coisa, você não sabe onde, qual é a origem da abobrinha que você tá ali comendo. Você coloca a foto da abobrinha e fala, nossa, que delícia esse pepino. Vem ali embaixo. Essa abobrinha, isso aí é abobrinha, abobrinha italiana, abobrinha gourmet.
Abobrinha é burra.
Mas você vê qual que é o nome real daquilo. Parabéns, Lee. Maravilhosa técnica.
Não, o bom é que essa técnica ela fez subir os meus stories absurdamente.
É
sério, gente. Então faça essa técnica. Meus stories subiu, o engajamento subiu. Ó.
No dia seguinte, a gente vai lá e chama um aqui no Rio a gente chama de joelhos, outros lugares chama de roladinho, né? Aquele salgado de massa com queijo e presunto. Ela vai lá e chama aqui: estou comendo um quibe. E coloca uma foto aqui.
Mas ela não falou que ela tá comendo o kibe na... Ela mandou uma foto e falou, tô comendo o kibe na hora da postagem. Ela não postou a foto do kibe, entendeu? Mas a pessoa não entende.
É, vai muito além.
Militaram, tá? É do
eu vi que militaram, né?
Militaram, então. Mas assim, isso me lembrou da coisa que eu desisti mais rápida da vida, porque eu estava programando essa coisa. Eu ia fazer um piercing no mamilo, mas só em um mamilo.
Mostra!
Porque
mostra.
As minhas... Não vou mostrar. Infelizmente.
Achei que vocês iam puxar junto com o Rio.
Mas eu não vou mostrar e eu vou explicar o motivo. Nem é por conta disso. Porque eu fiz uma pesquisa com as minhas amigas, que eu tenho algumas amigas que têm piercing no mamilo, e eu falei, meninas, vou fazer um piercing, um outro piercing, que eu já tenho um piercing no septo, e eu não tenho coragem de fazer tatuagem, né, porque eu enjoo muito rápido, se eu for fazer uma tatuagem, provavelmente eu vou querer, não tem como apagar a tatuagem, então eu acho otário quem faz tatuagem, sim, tô te chamando de otário.
Tem, só que você gasta 15 vezes
mais. Não, mas deixa a tatuagem no lugar onde você não vê.
Ah, não, mas exatamente, eu vou saber que ela tá ali e eu vou lembrar do desenho que eu não quero mais.
Do que te incentivou e daquilo então, já não é mais valioso pra você, pode ser.
Exato, outros tempos, eu sou uma senhora de 50 anos com uma tatuagem de um pequi no cu, não vale a pena. Então...
É, realmente, pequi no cu não vale a pena em nenhuma circunstância.
Diga por você, Fox Xavier. De qualquer forma...
É que o pequi é perigoso. Espera aí, você quer colocar no cu. É perigosíssimo.
É por isso. Quando comer, vai estar. Então...
Fica a dica aí, pequi
bom...
no cu, pra todo mundo.
O bom do piercing é que você enjoa, você tira e acabou. Então eu ia fazer um piercing no mamilo, só que minhas tetas elas são um pouquinho pequenas e eu não tenho um bico de peito muito bom pra fazer um piercing no mamilo. Então eu tava falando com a galera, e aí, meninas, me envia foto de agora, foto de a teta. Eu consegui várias fotos de teta.
Virou heterotop, né? Virou um homem heterotop.
Nossa, eu tenho que ralar todo pra conseguir... Pra conseguir uma fotinha de peitinho, meu Deus do céu.
Oi, minha amiga, tudo bom com você? Estou pensando em botar um piercing no mamilo. Você tem um piercing no mamilo?
É isso que eu vou usar. Anotei agora o diálogo. Ah,
isso me lembrou a galera que dava golpe assim. Olá, estamos no Ministério da Saúde, estamos no mês da prevenção do câncer de mama. Você pode enviar uma foto do seu peito para um exame gratuito?
Porra, isso é maravilhoso. Também vou anotar aqui.
Então, diferente do que vocês estão zoando, elas estavam me mostrando, até me dando dicas, porque aparentemente é muito doloroso você fazer um piercing no mamilo, principalmente se você tem um bico muito pequeno, que é o meu caso. Mas eu falei, não, eu quero fazer o piercing no mamilo, eu vou fazer e vamos lá. Cheguei lá no local.
Lid, rapidinho, o meu dá. Sabe, tô mostrando meu mamilo aqui.
Dá sim, não, dá sim. Dá nojo.
Vira de ladinho. Ele não vira de ladinho.
Meu Deus, Renato Bacon tem mais peito do que muita mulher, gente.
É músculo aqui, muito músculo. Tô malhando muito peito ultimamente.
O seu é. Dá, mas assim, vai doer. Porque o que que acontece? Eu vou explicar pra vocês como é o processo de colocar um piercing no mamilo, porque eu cheguei perto de colocar. Cheguei lá, sentei lá na mesa muito do bem. Rapaz. Aí o rapaz explicando como é que era.
Aí ele abriu um vinho.
Não, tirei. No calor do momento, eu falei, vou colocar nos dois, foda-se. Beleza. Eita. Tirei a blusa e ele olhou os meus peitos, analisando, e começou... Ele pediu pra eu fazer uns movimentinhos ali e também fez os movimentos nos meus seios.
Tipo, eu vira, eu vira.
Isso tá virando um conto erótico, cara.
Por quê? Não, eu vou explicar. Pra você fazer um piercing no mamilo, o bico do peito precisa estar apontado, mira laser. Raio laser.
Mas aí ele tava lá, ele olhou, ele falou assim, faz uns movimentos pra ficar mira laser. Ele virou o cara assim, tipo, quando passa cartão de crédito.
Não, o que que acontece? Eu já sabia isso, então eu mesma já fui fazendo movimento, mas depois ele foi fazendo movimento até pra analisar, pra ver a agulha. Não, ele faz delicadamente.
Ele põe, vai, o ar-condicionado a 8 graus.
Não, eu tava fazendo delicadamente lá, mas assim, é meio desconfortante você tá seminua com um cara que você...
Acariciando seu mamilo.
Exato, pra ele ficar excitado na frente de um cara que você não conhece, mas vai mexer no seu seio.
E ainda vai ser pago por isso. Mas
ainda vai ser pago pra furar o meu peito. De qualquer forma, ele chegou assim, quando ele pegou, assim, a minha tetinha, ela já tava durinha, mas é muito pequena. Uhum. Então, quando ele pegou assim, pra puxar um pouquinho, pra analisar, eu... Moço, deixa, desculpa, meus seios são lindos, né? Deixa eles assim, eu não vou fazer mais não. Ué, você não quer... Não, mudei de ideia. Não, mas vamos lá, ele tentou ainda argumentar comigo pra eu mudar agora, de ideia, sendo que ele já tinha falado.
Agora
eu
já acendi as velas. Ah, não, agora...
Eu, gente, eu com o peitinho excitado, coloquei minha blusa e fiz mais dois furos na orelha. Eu desisti.
Eu gostei que o início e o fim dessa história poderia ser o roteiro muito de um bom, American Pie.
Muito bom.
Mas eu lembro que isso foi a coisa mais rápida.
Mas com consciência. Você falou tudo, vai doer. Vai doer, vai ser chato. Teve que puxar muito, teve que... Pô, mas... aí...
O negócio é que eu já sabia que ia doer. E todo obra. Mundo já falou, então, você vai no céu e volta. Porque o pós é tranquilo, mas pra fazer, você tem que ter, ó, buceta. É uma coisa que eu não tenho. Mas, Fox, você se lembra o que, que você desistiu mais rápido?
Trabalhar na televisão como jornalista.
Mas você sonhou isso ou teve proposta?
Não, eu estava na faculdade, eu estava aplicando currículos para estagiar.
Fox, pelo amor de Deus, aplicar currículo não, cara. Não fala assim, cara. Esse é muito termo de LinkedIn, cara.
Eu estava enviando os currículos, ó, porque eu estava desesperado precisando de um estágio. Falei, moço, pelo amor de Deus, sou bonito, me contrata. E aí eu estava enviando os bons currículos e aí um dia eu consegui um estágio. Mas não foi na TV. Foi no Bom Instituto Nacional de Meteorologia, esqueci o nome inteiro. Inmetro. E aí eu tava estagiando em Metro e ganhando bons porra. R$600. Isso em 2009? Porra, isso era dinheiro pra um caralho.
É que assim, não é que os R$600 é onde que você tem que se ostentar. Você tem que se ostentar assim. Eu estava estagiando e estava ganhando. Aí, acabou. É isso. É, a ostentação tá aí. O valor, bicho, R$1, já tá top.
Ainda tinha auxíliozinho passagem de R$130.
Pô, maravilhoso, bicho.
Era um estágio topíssimo.
Um estagiário que tem grana pra sair pra beber, bicho. Isso é maravilhoso.
Eu saía muito pra beber, só, porque vamos lembrar que ainda era a época de um governo que o dólar tava 1,80. Então eu saía pra beber, pra uma delícia.
Saudade.
Saudade. Ai, ai, jovem que não viveu isso. Sinto muito. Então, e aí eu tava nisso. E aí me mandaram um e-mail de uma televisão chamada TV Bandeirantes, não sei se vocês conhecem. E falaram, oi jovem, você não quer fazer uma entrevista aqui pra... Temos uma vaga de estágio. Eu falei, porra, tem uma vaga de estágio. Caralho, estagiário na TV, legal. Cheguei lá, fiz a entrevistinha rapidinho, tal, meia hora, e aí a mulher falou assim, terminou, falou, ah, a gente gostou muito de você, o processo vai ser rápido, tal, porque a gente precisa de uma equipe nova, de estagiário, sei lá o quê, nananã. O salário é R$380. Aí na mesma hora eu falei, não, obrigado, não quero não.
Você já mandou, não quero não?
Assim, ela, oi? Porque, né, tinha já perdido ali 40 minutos de entrevista, e eu falei, não, obrigado, não quero não. O que que houve? Aí eu falei, é porque eu meio que eu tô estagiando e eu tô recebendo mais nesse outro estágio.
Eu tô ganhando então, o dobro do quase aí, pra, só pra colocar que é ISO 9001 nas coisas, bicho.
Era o dobro, Jop.
É, o auxílio e o salário dava o dobro.
É. E aí eu falei, não, eu tô de boa, cara. É mó legal receber um dinheiro que dá pra viver, saca? Que eu não vou pagar pra trabalhar. E aí foi assim que eu desisti de trabalhar na televisão e assim eu desisti de televisão de modo geral, né? Fiquei na internet e hoje em dia eu tô aí, de agência em agência, pulando, sendo um funcionário feliz, PJ.
É, pô, poderia hoje em dia ser um repórter na Band, já tendo migrado pra demissão, poderia estar na Globo agora, quem sabe?
Poderia, quem sabe, ter migrado muito mais minha carreira e tá hoje sendo cotado pra apresentar o Big Brother? Poderia, mas não... A decisão que eu tomei.
A Fazenda, né? Porque você ia até na Bandeirante.
Sendo contando, não, cheguei pensando no Big Brother desde 2007. Em vez de ter entrado o Thiago Leifert, entraria Fox Xavier naquele momento na série
aí, mundial. Porra, bicho, é isso. Cara, mas não vale a pena, não. É isso, não vale aí. A pena, não. Tem que ser PJ mesmo.
Tomara que algum aranha-verso, o Fox, que foi fazer entrevista na Band, não tivesse estágio e aceitou esses R$380 pra ter sua carreira meteórica. Mas eu...
É...
Ah, mas ele jamais estaria gravando podcast, né? Ele
estaria É verdade. Olha só, mas essa questão de desistir de um emprego, isso me lembrou um emprego que eu comecei um emprego numa empresa.
É diferente desistir do que ser mandado embora.
Não, mas não foi, eu larguei. Eu larguei a empresa do tipo sumi e nunca mais apareci. É, ao ponto de largar as minhas coisas lá e não voltar a pegar.
Que isso, bacon.
Caralho, bicho. Era cativeiro que você tava, né?
Foi, eu fui, me chamaram pra trabalhar numa... Eu tinha feito uma entrevista com essa empresa, tipo, no começo do ano. Tinha feito uma entrevista, gostaram muito de mim, né? Aí, ao ponto, assim, até da esposa do dono que tinha me entrevistado, né? Falou assim, nossa, tudo que ele falou até o consultor que a gente contratou aquela vez pra dar orientação pra gente, são as coisas que ele tá falando aqui, sei lá o quê. Aí chegou na hora e não me contrataram, porque já tinha uma pessoa meio que prontinha pra assumir o cargo lá, então eu tava esperando ela dar o ok. Como ela deu o ok, não me chamaram. Né? Mas enfim, aí um mês depois, essa menina, ela acabou saindo, foi pra outro lugar, aí eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu tava afim, se eu queria, etc. Aí eu falei, beleza, né? Fui lá, mas chegaram uma agência de comunicação, eu ia coordenar essa parte de comunicação, em tese, né? Falaram que eu ia coordenar a parte de comunicação da agência, das redes que eles faziam. E só que eu cheguei lá e eu vi que não era muito assim, né? Eu não ia coordenar a parada, porque na verdade era só eu e mais duas pessoas além de mim.
Você ia coordenar, galera, pega um cafezinho ali. Pô, limpa aqui que tá sujo.
É, exato. Essa cadeira é minha.
Era eu, outra menina que ia também produzir conteúdo pras redes das paradas lá dos clientes, e um designer pra tudo lá. E quando eu vi a quantidade de clientes que eram, era papo tipo de ter que atender 12 contas, sabe?
Caralho.
Um negócio absurdo. Aí eu cheguei e falei com o dono, assim, falei, isso aí não tem condição, não. Ou faz mal feito, né? Que vai ser a tendência, ou vamos dividir isso aí, contrata mais gente.
Falou, contrata mais gente, né, pô?
Ele falou, não, melhor é fazer mal feito mesmo. Aí, tipo, fiquei lá.
Pera.
Ele falou, você pegou assim, então faz mal feito. Foi tipo assim que ele falou. Deus. Porque ele falou coisa do tipo assim, no momento a gente não pode melhorar, então vamos levando como dá. No momento, você tem toda a razão nas suas críticas, todas as suas colocações, porque eu fiz uma lista de coisas assim que eu entendi que estava errado lá, né? Ele falou, você tem toda a razão, mas a gente tem critérios a ser levado. Tudo bem. Aí, eu falei, nossa, tá. Aí, mas o meu ponto, que eu fiquei muito bolado, foi que chegou um feriado que era numa quinta-feira. E veio com um papinho seguinte, aqui a gente não emenda feriado. Pode até não vir, eu não era carteira assinada, vale ressaltar, pode até não vir, mas a gente desconta o dia. Eu falei, quer saber, maluco? que se foda esse lugar. Não emendar feriado? Fazer trabalho mal feito, tudo bem, porque não sou eu que tô levando crédito de nada, quem tá ferrando a imagem é a pessoa, não sou eu. E não emendar feriado? Ah, meu amigo, dá não. Simplesmente não fui.
Tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu ser estuprado nessa empresa aqui, tudo bem. Não tem problema nenhum, mas não emendar um feriado?
Isso me lembra o bom protesto que rolou no Norte Shopping aqui no Rio de Janeiro, que uma das faixas dizia: trabalhar no carnaval é esculacho.
Errado não tá. Errado não tá. E foi assim, cara, realmente, não tinha sentido, né? Mas que era um trabalho que tipo, já tava tudo feito. Não. O cara queria que a gente ficasse lá fazendo figuração por estar lá, por estar lá presente, em loco, num
ponto ligado. Imagina você entrar numa empresa, vocês dois que são PJ aí, que estão com esse orgulho de ser PJ.
Porque sendo PJ eu tenho muito mais flexibilidade como eu gasto meu dinheiro, Zop.
Aham.
Sim, exato, né? É você.
PJ por amor.
PJ por amor.
PJ por amor.
Aí vocês contratam. Não, o Renato B, vamos pensar. Vocês contratam o Ronaldo Toicinho. Vai. Vamos. Daí ele fala: pô, você tem feriado na quarta e a gente não emenda a semana. Isso aí. E vocês vão pensar o quê? Quero que esse cara fique na minha empresa, porque ele é visionário. Ou. Graças a Deus que ele não voltou, entendeu? É, tem uma linha tênue, viu, Renato? Deixa eu te explicar. Ele aderiu todas as suas ideias e ficou feliz de você não voltar ainda. Isso que foi foda. Deve estar com 12 funcionários, um pra cada conta agora.
Agora me lembrou de uma coisa. Gente, assim, desistir de emprego. É, vocês realmente pedem demissão... Ou vocês ficam até serem mandados embora?
Eu largo, eu abandono. É, essa é a minha técnica, sem formalidade. Se não tem formalidade pra contratar, não quer assinar a carteira, também não tem formalidade pra sair. Sai saindo e digo tchau. Quer dizer, não digo nada, simplesmente abandono.
Quando eu era CLT, eu continuava procurando. Se o trabalho tava bosta, eu falava, ó, eu vou continuar procurando, mas eu visto a camisa enquanto tá aqui, beleza. Contem comigo, hora extra, não tem problema nenhum. Não vai emendar feriado, eu tô trabalhando, não é problema. Que eu quero, preciso pagar meus boletos, né? Mas eu já tô procurando outra coisa, já não fico acomodado,
gente,
não.
Trabalhava numa empresa que era muito pau no cu. Tipo, era pra gente receber no dia 5... A gente recebia dia 15, dia 20, nossa, atrasava muito salário. É, o único benefício era o vale transporte, não tinha vale alimentação, não tinha plano de saúde. Foi uma das empresas mais merdas.
E o engraçado é que quando atrasa o salário, os boletos seus que você tem que pagar não atrasa, né? Ele chega no dia, né?
É, ele fica
no dia. O boleto não entende isso, né? Não. O boleto não entende que você tá sem salário, né? É interessante isso.
Não entende, não. E eu descobri, por um acaso, que eles estavam descontando do meu salário, que já era pouco, o INSS, mas não estavam pagando o INSS. Inclusive, você, CLT, fique atento, tá? Consulte direitinho o seu INSS, porque às vezes a empresa desconta e ela não paga.
Ou às vezes tá registrado num valor muito abaixo. E tá descontando o que você ganha.
Exatamente. E eu fui muito rata dos meus direitos, fui lá verificar, porque já que eles sacaneavam a gente pagando quase 20 dias depois, provavelmente não devia de estar pagando os meus direitinhos ali que tava lá no contra-cheque. E dito e feito, descobri a roubalheira, então o que que eu fiz? Comecei a cagar. Mas como eu sabia que eles tinham a fama de não fazer acordo com o funcionário, botar o funcionário no rabo do funcionário, eu falei, eu vou desistir dessa empresa, mas como eu vou processar eles indiretamente? Então, eu peguei todas as provas que eu podia enquanto eu estava empregada, e-mail, tudo que eu pude, entreguei no advogado e falei, então, quero entrar com uma rescisão indireta. Inclusive, você, CLT, pode fazer isso. PJ, perdão. De qualquer forma, eu peguei, fui no advogado, ele mexeu os pauzinhos e ele falou assim, Lid, Você tem a opção de continuar trabalhando depois que a justiça emitiu o mandado lá para a sua empresa. Ou você simplesmente pode parar de ir, que agora você se acerta lá com o juiz. Aí eu, olha, eu não quero estar lá quando chegar esse mandado. Então você me avise para que eu não esteja lá. Dito e feito, ele falou, olha, amanhã estão despachando. Aí eu, show, amanhã eu não vou. A partir de amanhã eu não vou. Aí, beleza, não fui um dia, dois dias. Terceiro dia o RH me procurando, Lidiana, cadê você? Eu não respondendo ninguém. E quando foi uns 20 dias depois, desistiram de mim, porque eu desisti também da empresa. E a gente se encontrou em juízo, ganhei uma bolada, um dinheiro forte, e tirei meu nome do SPC.
Essa história é maravilhosa.
Fica a dica aí.
Foi assim, foi assim que a Liz pagou o caminhão que o ex dela roubou dela.
Isso aí.
Deus escreve é certo com minhas tortas, é isso.
É.
Fica a dica aí pro ouvinte, processe a empresa onde você está e abandone. É isso.
Não, se ela fizer a coisa errada, processa mesmo, gente. Rescisão indireta.
Mas, ô Lid, eu, permita-me tomar um pouco a condução do programa, porque seu Tá Na Hora foi bem específico. Ele falava sobre uma outra desistência sua, que é bem recente, né? Você pode ilustrar aqui essa mesa com a sua desistência?
Claro. Big Brother, né? Eu sei que eu sou, como o próprio Paulo Ricardo fala, se você soubesse que você é. Eu sei que eu sou incapaz de entrar nessa porcaria desse programa. Porque eu tentei milhares de vezes. Os ouvintes, quando, toda vez que abre, olha, abriu inscrição pro BBB Lid, vai lá e se inscreve. Eu ia lá, começava, e quando eu ia continuar, não continuava. Ou quando eu ia lá, quando eu via a mensagem, Lid, abriu inscrição do BBB, já tinha encerrado.
É saco, né?
Eu cheguei até mais da metade da inscrição, porque você tem que colocar muita coisa lá. Eu escrevi minha vida.
São umas 9 páginas.
São 9. Eu tava na página 5 ou 6, alguma coisa. Eu tava escrevendo um texto, porque são vários textos que você tem que escrever, né? E eu estava inspiradíssima. Porém, eu estava fazendo isso na hora do meu trabalho. Então eu falei, pô, eu perdi aqui 3 horas fazendo isso, já tô quase terminando, página 6. Então, eu vou salvar aqui dessa página, que deixava salvar e depois você retomava. E terminar de fazer em casa. Show! Parei ali na página 6, vim pra casa. Aí eu vou chegar em casa e já completar? Não, fui tomar um banho, comer alguma coisa, abri meu notebook pra terminar, inscrições encerradas. Vai tomar no cu, Boninho!
As inscrições do Big Brother abriram 6 vezes, assim, 6. Aí eles postaram até recentemente, na semana passada, da gravação dessa data. Não, nessa semana, da gravação desse episódio. Eles postaram, assim, sei lá, 11 da manhã, no Stories. Inscrições abertas, última chance. Cara, eu mandei mensagem pra Lid, era 1:30 e 2, né, Lid? Por aí. Lid, abriu a inscrição, corre. Aí a Lid entrou na página, já tinha encerrado a inscrição. Sim. De novo.
Mais difícil do que agendar vacina, bicho. Toma no cu.
Gente, se um dia eu for pro Big Brother, não vai ser desse método.
Vai ser com olheiros, né? Olheiros. Olheiro, não, você quer participar? Você quer participar?
Cara, é mais fácil me encontrar com o olheiro do que assim.
Mas daí eu assistiria. Eu assistiria e falar, conheço, vou torcer pra ela.
Mas o Big Brother não é o seu reality, Lid. Eu tenho fé que o seu reality certo. O reality que vai colocar você no Patreon de ex-participantes de reality show e celebridades da internet é o De Férias com Ex.
De Férias com Ex, olha aí.
Ia ser irado. Nossa, De Férias com Ex, cara. Isso é muito legal.
Caraca, eu só tenho ex merda. Eu tenho ex-bolsominion, ex-ladrão, que passou a perna. Nossa, ex-drogado, o ex-drogado é pior de todos.
Não, não, o bolsominion é pior, né?
Como assim o drogado é pior do que o ladrão e o bolsominion?
Absurdo. É verdade.
Não,
é
o Bolsominion é pior.
Não,
ladrão,
porque um
é
era
foda,
ladrão e o outro era Bolsominion.
Eu entendi,
é, o
como é que
pior.
Falou? É. De todos que falou, o drogado parece o melhor.
Não, mas pela atitude, né?
Não sei, Zop, qual é a sua relação com pessoas drogadas?
A amizade, né?
A gente troca até uns contatos.
É isso, bicho.
Ai, meu Deus.
Então, ai, meu alô, Deus. De férias com ex. Estamos aqui com a Lid.
Alô, produção da MTV. Aê. Vamos trabalhar isso.
Mas
aí.
Mas e se você for a locutora desses programas? Aí seria top.
Pô, aí eu estaria realizando um sonho.
Porque você não tem papas na língua. Você não tem, você falaria real ali pra galera. Real. Você via alguém com, pô, mas... com mamilo pequeno com piercing e falou, puta, isso daí doeu, hein, Jess?
Sim.
Pô,
então,
entendeu? Sim.
Eu, sim, eu iria curtir muito isso. Até porque eu gosto de julgar as pessoas, entendeu? Quem não gosta?
Não tem coisa melhor.
Quem não gosta?
Não tem coisa melhor.
É muito gostoso você pegar
maravilhoso.
Os stories e ir passando e julgando. Porra, o que, que esse filho da puta tá fazendo ali, isso. Hein? Como é que ele tem dinheiro pra ir nesse lugar se ele tá me devendo R$50? Por quê?
Ou pediu emprestado 50 pra pagar uma conta, pô. Eu não consigo comprar o remédio do meu filho, você empresta de boa vontade. E essa pessoa tá viajando? Pô, filha da puta, bicho, mas tá bom, né?
Então, nossa, caralho, Renato Bacon só leva as mulheres pra lugar de pobre, maluco. Caralho, não tem um encontro bom com o Renato Bacon.
Não, é outro Renato Bacon.
Olha, eu senti o impacto agora, eu senti, porque o Fox parece que ele se...
Ah, mas não tocou ainda a hora.
Pra me fazer, não que ele já não tenha feito antes. Mas nunca ao vivo, assim, durante uma gravação de programa.
Zop, eu só vou te falar uma coisa. Você conhece a boa rede de...
Restaurantes árabes?
Você conhece a boa rede de restaurantes ragazzi?
Ah, sim, conheço.
Renato Bacon já teve um date no ragazzi.
Essa história, eu ainda não contei essa história aqui. Essa história ainda há de ser contada nesse podcast.
Essa história poderia ser contada hoje, porque o Bacon desistiu de transar nessa história.
É, peraí. Mesmo,
Bacon, tem que contar essa história esse dia. Aí, só pode contar essa história hoje.
Solta essa voz aí.
Ah, que delícia. Ah, finalmente, a gente já falou sobre essa história 3 vezes nessa temporada do podcast, o Bacon nunca contava.
Não, tá bom, eu vou contar essa história. Acho que esse é o momento, né?
Conta desde o início.
É porque esse date, na verdade, ele não foi um date no ragazzo.
Peraí. Peraí. A gente falou ragazzo. Tradicionalmente, nesse podcast, a gente tem que fazer uma rodada do ragazzo.
Ragazzo.
Ragazzo!
Então, eu tinha acabado de conhecer a menina, conheci ela num aplicativo de paquera.
Aplicativo de foda rápida, sim.
É, a gente começou a conversar e a conversa fluiu legal e tal. E aí ela me contou que, na verdade, ela tinha acabado de se separar e ela tava procurando um lugar pra morar. Então, ela achou de bom tom que eu fosse junto com ela ver um apartamento que ela ia alugar.
É bom isso que você não paga motel e você emprestou a chave da imobiliária. Isso é maravilhoso. Claro.
Mas calma, não. Ela não ia... já não estava livre ainda. Apenas ia ver lá o apartamento que ela estava para alugar. Apenas ia ver. E como ela estava com medo, e depois eu entendi o medo, ela não queria ir sozinha no local que ela ia morar. Ela queria ver uma companhia. E me chamou para ir com ela. E fomos lá e nos encontramos na estação de trem. E fomos lá e fomos até o apartamento que ela... E era um negócio realmente assustador. Era um cubículo onde só tinha não tinha nada, sabe? Era realmente um cubículo no centro do Rio, num lugar muito feio do centro do Rio. Pra quem conhece ali, é atrás ali da Praça da República, um lugar muito feio do centro do Rio.
Feio e perigoso, vamos destacar.
Feio e perigoso, e fomos lá e, tipo, ela também achou horrível, mas o que a condição financeira dela no momento permitiu.
E é muito caro viver no Rio de Janeiro aí, as coisas?
Não, extremamente barato, porque ela realmente ela estava quebrada, então, sem dinheiro nenhum, tinha acabado de se separar. E esse é o ponto importante, ela estava tão quebrada, então, tipo, ela está realmente sem dinheiro. Então eu falei, ah, já que estamos aqui no centro do Rio, vamos caminhar, né? Ela não era do Rio, né? Eu falei, vamos caminhar, vamos dar uma volta. Eu vou te mostrar lugares bonitos aqui. Vamos passear pelo centro do Rio. Levei ela até ali as cercanias do Museu do Amanhã, que é um lugar muito bonito para passear, para conhecer, assim. Então, mas beleza. Logo de cara deu pra ver que a gente não tinha uma química muito boa pra casal, sabe?
Para a prática do coito, legal, né? Então,
É, eu falei, quer saber, cara, eu não vou investir em nada não, sabe? Não vou tentar nada, só legal, assim. Aí chegou, eu falei, ah, passamos a tarde ali, aí eu falei, ah, vamos então lá, vamos embora.
Peraí, passaram a tarde, isso era o quê?
A gente foi te encontrar meio que na hora do almoço, sabe? Esse ponto é importante, porque, tipo, eu já tinha almoçado, mas ela não.
Eu gostei que o Bacon, ele não deu destaque pro lugar onde eles viram o apartamento que ela tava vendo. Ele não deu destaque a isso. E eu acho um ponto muito importante.
Eu acho que é importante porque eu, por exemplo, eu não conheço. Eu não conheço lá.
Eu falei!
Não, você passou.
Não, você não falou sobre o apartamento em si.
Exato.
Ah, tá. Era um cativeiro. Era realmente um cativeiro. Era um cubículo.
Era um cubículo onde ela ia morar com um cara estranho.
Um cara estranho. E onde, inclusive, ia colocar... A gente viu o cantinho onde o cara ia colocar a cama pra ela.
Um cantinho.
Mas espera, mas com cara? Ela ia morar com um cara?
É, um cara aleatório.
Não tinha divisão de cômodo. O cara tava alugando...
Era uma cortina pendurada, né?
Nem cortina!
Nem cortina tinha, poderia ser uma cortina.
Mas...
Era um quarto que o cara ia botar uma cama pra alugar.
Alugar aquele metro quadrado... Da cama.
Né? Exatamente.
Exatamente. É.
Ele ia alugar exatamente, um colchão. Isso. Um colchão.
É. Mas... Não, quer dizer, o espaço fosse, da onde cabe um colchão, porque o colchão ela tinha que trazer.
E detalhe, que nesse mesmo espaço também, ficava também o fogão e a geladeira. Era realmente uma coisa única, realmente um cativeiro.
Tá, mas o que me incomoda não é o tamanho do lugar. O que me incomoda é o cara estar morando junto. É isso que é foda. É. Mas tudo bem.
Aí, tipo... Aí, a gente foi lá, passeamos, né? Foi bem divertido, a gente conversou, mas eu fiquei, tipo, quer saber, tenta nada não. Falei, vamos embora então. Falei, a gente andou muito hoje, né? Vamos voltar lá pra Central do Brasil, pegar nosso trem, a gente pegava o trem no mesmo ramal. E ela chegou, mas eu tô sem dinheiro de passagem aqui, a gente vai ter que ir andando, a gente vai ter que pegar. tudo bem, eu tenho Rio, meu Rio Card está carregado aqui, eu posso passar a passagem
pra você mesmo.
Cavaleiro.
Aí fui lá, passei minha própria cavaleiro, não, necessidade. Porque
não, você não ia deixar a mina pra trás. Pra... Cavaleirismo aí.
Pois é, né?
Ético, né?
Foi mais ético que cavaleirismo.
E se cobra
aí,
muito.
Aí, fomos lá, pegamos o trem, eu falei, eu acho que chegamos na Central do Brasil, logo de frente na Central do Brasil, tem um standzinho de ragazzo.
Um stand de um restaurante italiano, coxinhas. Vamos falar assim pra ficar melhor.
Era ragazzo, né? Tem aquelas coxinhas, ragazzo, ela só tem coxinha. Aí eu falei, acho que eu vou comprar umas coxinhas aqui. E ela, oba! Eu quero!
Só que você só tinha pensado alto, você não tinha oferecido.
Né? Aí eu fiquei sem graça.
Ah, sim,
aí
claro.
Aí
eu
me liguei, tipo, se a pessoa tava sem dinheiro pra passagem, ela também não tinha
claro
dinheiro
que
pra
não,
comprar.
Né?
Aí tá, né? Eu fui lá e comprei, acho que 12 coxinhas. Na época era aquela promoção, era um real cada coxinha. Acho que foi 10, acho que comprei 10, assim. Só que um detalhe é que eu sempre falo, eu não gosto da coxinha do ragazzo, eu não gosto de farinha panko, sabe? Eu
sou muito fã. Aí foi. Que nossa, que sommelier de coxinha!
Aí eu comprei né, 5 pra ela, foi lá, ela comeu 5 coxinhas, eu fui lá e comi 1, 2, aí eu não aguentei, mas falei, quer saber, eu vou comer mais não. Ela chegou e falou, eu posso levar suas coxinhas?
Pra não desperdiçar,
é
isso.
Aí eu, tá bom, tá, leva. Aí depois, tipo, ela levou as coxinhas, e depois ela foi mandando mensagem assim, muito obrigado pelas coxinhas, foi a minha janta hoje.
Nossa. Olha aí, que emoção, que emoção, Bacon, porra.
E assim que o Bacon, ele teve seu dia de Luciano Huck, 1 milhão de
pobre. Isso é maravilhoso, me ajuda, Bacon.
Não, cara, eu espero que essa pessoa, ela continue a mim, eu espero que ela não ouça esse
episódio. Ela morreu no cativeiro com as coxinhas, ela chegou com coxinha lá, o cara tomou dela, bicho. Porra, bicho.
Essa semana, ela fez uma história...
Ah, tá viva, assim,
tá falando, viva.
Ah, tá viva. Tá viva, a gente continua amigo, a gente continua amigo. Né? Aí ela botou assim, é muito ruim malhar sozinho. Aí eu botei assim, alguma coisa, se exercitar com alguém junto é muito melhor e tal. Ela botou assim, poxa, tem gente que não tá morando perto, né? Aliás, já pensou em dividir apartamento?
Essa menina, ela não perde uma
oportunidade. Cara, ela é muito lisa, bicho. Essa daí é empreendedora, pô.
Essa garota, tu ainda vai ouvir com muito certeza. Falar dela.
Ela tá no Shark Tank, pô. Ela é...
Exato.
Ela tem histórias maravilhosas, cara. Ela tem histórias sensacionais. Tem coisas que eu não posso contar aqui, mas ela realmente tem histórias sensacionais.
Você pode contar que ela tá num cativeiro, mas não pode contar que é...
Eu não citei nome, mas outras histórias são pesadas demais. Realmente são histórias pesadas.
Vamos falar que é a menina do ragazzo.
É, menino ragazzo.
A ragazza.
Ragazza.
Enfim, eu contei a história que eu
que momento que eu presenciei. Eu tava lá que não foi gravado.
E já teve, pegando a história do Bacon, já teve alguma história de vocês que vocês acharam que iam ir, mas acabou não indo? Porque o Bacon aí, ó, entrou no Tinder pra fazer alguma coisa e saiu com uma dívida de ragazzo.
Eu tenho a história, tanto que eu fui injustiçado de ser chamado de talarico por causa dessa história.
É, conte pra gente, por favor.
Vou compartilhar pra vocês, pra eu ter mais 3 advogados aqui que vão me defender quando eu for atacado injustamente.
Provável.
Com toda certeza, meu.
Porque talarico, na grande americana aqui, o que que é talarico? É o cara que chaveca ou deseja ou tenta ou rouba a mulher do amigo. Certo?
Sim.
É o raspa canela, é o garfa marmita, é esse cara. Então, muito bem. Eu atendia, enquanto CLT, atendi algumas empresas da parte de informática, né, para fazer as manutenções, para fazer os consertos e as configurações. E tinha um lugar onde eu sempre atendia, que era uma clínica. Muito bem. Eu chegava e a recepcionista... Como que eu vou descrever ela? É uma gostosa!
Ah, tá.
E eu falava, bom, eu vou querer fazer a corte para que eu possa ter um intercurso coito com a mesma. Daí, tava ali esperando para poder liberar a sala onde eu ia fazer o serviço, tava conversando com ela, né? Tava conversando, tal, beleza, da hora, tá? Xicraquetique, ticracataca. Daí falou assim, Vamos marcar disso aí. Ela, mas eu namoro, né? Não dá, não posso, tal. Tá? Eu falei, pô, tá bom, né? Então tá.
Pensei que tu ia mandar que não era ciumento.
Não, mas aí eu entro no talarico se eu falasse alguma coisa assim. Então não, eu falei, não. Então tá bom, fica tranquila. É exclusividade? É relacionamento aberto? Não, é exclusivo. Tá? Então tá bom. Então fica aí, beleza. Segue a vida. E toda vez que eu passava ali, que eu ia ter que fazer algum serviço, eu só perguntava, tá namorando? E ela, tô namorando. E eu, tá? Então, beleza. Daí, no outro dia, outro dia que eu falo é um mês depois, tal, né? Eu passava lá, e aí, bom dia, continua namorando, feliz? Tá feliz? Tô feliz, tô namorando. Beleza, tá bom. Então, eu só verificava o status. Porque era uma época... pré-redes sociais. Então não tinha como eu saber pelas redes dela se ela tava namorando ou não. Até um dia que eu cheguei, falei, e aí, né? Já desanimado, né? Daí eu falei, e aí? Tá namorando, né? Ela, não tô mais namorando.
Epa! Oh. Agora é a hora de brilhar.
Oh, caralho! Chegou minha vez!
É a hora que o técnico vai no banco e fala, Zop, entra agora.
É isso, porra. Daí... Comecei, conversei com ela, falei, então vamos sair, eu passo na sua casa. Mas eu tava numa animação, entrei pro Big Brother, entendeu? Eu tô, porra. Daí, beleza. Ela, não, é que eu não tô mais namorando agora, eu tô noiva, né?
Ah, vai tomar no cu, né?
E aí eu peguei fama de talarico, mas eu nem peguei ela, nem, não fiz nada, entendeu?
Não.
Então eu acho que eu sou injustamente acusado de talarico.
Você só deu uma urubuzada, uma arroizada. São dois termos que a gente usa bastante.
E só perguntando no respeito, de longe ainda. Tá namorando? Tá namorando, tá bom, tá bom. Continua
namorando. Show, show.
É a famosa arroizada, né? Vamos virar demais, acho que é.
Então.
A Lídia foi muito arroizada também, né, Lídia?
Caralho, nossa, principalmente quando eu tava namorando e casada. Agora solteira, ninguém dá em cima de mim. Incrível isso, né? Porra, tô querendo sentar, mas tá difícil, gente, tá difícil.
Me chama de cadeira!
Ô, Denis! Pena que é longe, pena que é longe, mas é sério, gente.
Ah, mas não é fácil ficar perto, né?
Ô, Bacon, vamos sair aqui rapidinho.
Ah, se tocaram, né?
Até que enfim, pensei que nunca... Ah, louca, louca. Não, é sério. Mas é incrível isso, que quando você é comprometida, as pessoas dão muito mais em cima de você do que quando você tá solteira. É um dado realmente...
É, isso daí é...
É um dado tirado assim? Diretamente do meu cu.
Talvez com mulheres seja assim, né?
Meu cu... Não...
Pra mim, nunca fez diferença, cara. Namorando ou solteiro, ninguém dá em cima de mim.
Nem a menina que você namorou deu em cima de você, né, Beto? Foi você que foi lá atrás e você me
barrou. Era aí que teve... Você acabou de contar uma história aqui que a mina chamou você pra morar junto com ela.
Ah, não, isso aí, mas ela chamou
quis dividir comigo, rango, chamou, bem, agradecer o rango que você comprou.
Não é sentimento, isso daí é empreendedorismo.
É, é verdade,
gênia. Tem razão. Ela só é uma empreendedora sem dinheiro, mas um dia ela vai ter dinheiro.
É como uma startup que ela tá começando aí. Ela tá, porra, essa daí.
Ela tá indo atrás do investidor anjo. Investidor anjo.
É verdade. Mas, quando eu era casada e quando eu tava namorando, os caras eram muito mais incisivos. Agora eles ficam tímidos, é muito ruim. Porque você quer chegar lá nos finalmente, mas não vai, não vai.
Tem uma burocracia foda, né?
É, cara, muito ruim. Aí acabo desistindo, tanto que eu desisti. Realmente, eu saí, agora eu só tô estudando. Eu desisti de relacionamento, de fato, esse ano acabou pra mim.
Você só tá estudando, Lidy?
Eu só tô estudando.
Isso inclui aquela pós?
É. Aqui eu desisti. Eu entrei no
EBA. Eu também.
Ali que tá após R$1.000 paga, que ela não pega pra estudar. Ela pega um montão de outras coisas pra estudar, mas após que ela pagou R$1.000 e tá pagando ainda aquela parcela
todo
no cartão,
mês a
ela desistiu. Vem todo mês aquilo no meu cartão e eu fico nervosa.
Você fala, não, esse mês eu vou pegar porque, pô,
não,
tá foda.
Quando chegou no quarto mês, eu já assumi pra mim mesma, Lidiana, você vai fazer isso? Você não vai fazer isso, né? Então só aceita que vai ser descontado no cartão e segue. Não adianta você ficar puta.
É uma taxa. Não. É uma taxa de consciência que você tá pagando
isso,
ali.
É o preço do aprendizado. Não é da pós, mas é um aprendizado pra vida.
É isso.
Eu tô estudando por hobby agora, porque é uma coisa que eu tô curtindo.
O que é que você tá estudando?
Eu tô estudando programação. Mas, gente, é divertido. É divertido programar Java e Python.
Vamos dar palmas pra Lidy, que ela tá estudando programação. Tem poucas mulheres programadoras nesse país. E a Lidy, muito em breve, será uma...
Não, é da hora pra caramba. Muito maneiro. E vou começar a estudar também, né? Vou começar a estudar um jeito de ir pro Rio, né? Porque...
É isso aí. Essa...
Tem um negócio chamado ônibus. Você paga um dinheiro. Não, você vai até um lugar chamado rodoviária. Você paga um dinheiro.
É um negócio muito melhor, mais aventureiro, chamado moto. É isso, bicho.
Gente, que isso. Não, não vem não, porque esse ano eu só tô estudando. Mas, assim, tô estudando.
Não vem não.
Vai virar madrugada no dia 1º de janeiro. Senhor Wesley Zop. Vai mandar uma mensagem falando, e aí, esse ano, você tá estudando?
Viramos o ano! Daí ela fala, o ano começa só depois do carnaval, ela vai me embaçar, você vai ver.
E olha, quem sabe, 2022, eu acho que vai rolar um ao vivo junto, Chorume com Tá Na Hora.
Vai rolar!
Isso é Deus!
Vai rolar, inclusive, respeitando todos os protocolos. 2.500 pessoas, respeitando todos os protocolos dentro de um
2022, 2022, eu tenho fé que a gente já superou a pandemia, o protocolo é lamber o chão.
É, não, o protocolo é surubada, bicho. O protocolo... Boa,
o protocolo é cumprimentar um amigo que nem cachorro se cumprimenta, cheirando o cu do outro.
É cheirando um cu do outro, é.
O protocolo é fazer swing no meio da rua em pleno carnaval.
Ô, oh, delícia! Esse é o protocolo.
Eu tô falando. É isso.
Protocolo. E eu sei que o papo tá muito da hora, divertido e gostoso, mas chegamos... Tá na hora de dar tchau, né? Porque... Ah, tá na hora de desistir desse programa maravilhoso que foi com essa
foi
presença
insistente.
Ilustre.
Pô, é... Uma hora de gravação aí, pô, a gente foi insistente pra caramba.
Com certeza. E ele nem queria gravar, né? Agora pode desapontar a arma dele, Fox. Agora já
deu os outros R$200 que eu prometi pra ele no final da gravação. Já fiz o pizza aqui.
Aí, caiu.
Caiu aí. Gostou da mensagenzinha que eu mandei? Gostou dos coraçõezinhos aí no Pix?
Ah, eu gostei.
Ah.
Nosso convidado mais caro, querido Zop, muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite e ter feito um desconto aí pra gente, porque eu sei que você deve cobrar muito mais aí pros outros podcasts que vão participar, né?
Não esquece de me mandar a nota, por favor, tá?
É, a gente precisa enviar.
Ah, sim, claro. Nota fria, né? Lógico. Vou ter que mandar meia nota só, viu? Só por questão de imposto aqui.
É, se despeça dos nossos ouvintes, Zop. E já deixa o seu jabá também, de novo. Vai que é tua.
Ó, gente, primeiramente quero agradecer vocês três aqui. Muita, que honra, que felicidade, que peso esse ter sido chamado e poder gravar com vocês. Sou fã de vocês, gosto do que vocês fazem, além do podcast. E pessoal aí que tá ouvindo, vai lá também ouvir o Chorume. Não tem essa qualidade que tem o Tá Na Hora, mas a gente se esforça ali. Chorume com X, tanto no site como nas redes sociais, tanto nos agregadores. Se você procurar Chorume com X, vocês vão achar. E é isso.
Então é isso aí, fica aí ligadinho que agora tem bloco de recado.
Boa.
Ouvinte! Riu muito com o episódio? Espero que sim, porque agora nós vamos ler o feedback do episódio de Morando Sozinho, onde recebemos a preciosa Denise D'Ambros. E vocês foram o quê? Bem fogosos aqui nos comentários. Vários comentários. Gostei muito.
Eu gostei muito também, Lid. Gostei muito também.
Muito bom. Já que você tá tão animado assim, Bacon, comece. Leia aí um dos comentários.
Eu vou começar aqui lendo o comentário do nosso querido Paulo HSD. O famoso careca do amor. Porque ele chegou assim e disse o seguinte, comentando no nosso Instagram. Estou morando sozinho, leia-se, casei há exatas 5 semanas. E estou amando. Pela primeira vez em mais de 20 anos, não tenho pets. E é maravilhoso não se preocupar com cocô e xixi no chão, nem de colocar ração em vasilhinhas. No dia que eu sentir falta de uma boca para alimentar, e cocô pra limpar, prefiro logo um filho.
Está certíssimo. Certíssimo. E você também não precisa se preocupar na hora que você for viajar. Porque se você tem um pet e vai viajar, é mó rolê, né? Tem que deixar em hotelzinho ou arranjar alguém de confiança pra ficar cuidando do seu pet. Eu sei como é.
Eu só adorei essa comparação com relação a pet e filho, porque o Paulo realmente, eu acho que ele não tá vendo quanto que tá o preço de uma fralda e de uma papinha.
E de leite, tá?
Uma comparação dessa.
De forma.
Porque, porque eu tenho um pet, gasta bastante no primeiro ano. Mas depois você só praticamente só paga ração e brinquedinhos e coisinhas que você for agradar ao seu pet.
E veterinário, porque vai.
Veterinário,
ter...
depois do segundo ano, veterinário, tu vai 2-3 vezes no ano.
É raro. É, tipo, você vai gastar muito mais com uma criança, que você vai ter que pagar a escola, vai ter que pagar o plano de saúde e vai ter que pagar a terapia também.
Exatamente. Terapia. Afinal de contas, vai ser filho de um cara chamado Careca do Amor, que agora ele tá muito careca do ódio no Twitter. Ele ativou o modo Super Saiyajin dele e tá distribuindo ódio no Twitter, esse homem aí.
Gostei! Fox, leia aí o próximo comentário.
Eu vou ler o comentário do Caio Vinícius, que foi bem rapidinho, mas foi muito fechado com o episódio, que ele disse: a minha experiência auditiva teria sido melhor se a minha mamãe tivesse feito o meu Todd quente.
Seria até melhor, porque no final tem até uma parte onde a gente fala de coisas quentes. Então, Todd quente e coisas quentes iria combinar.
No final desse episódio a gente volta a tocar sobre esse assunto. Fica aí, amigo ouvinte.
Segura aí. Isso até se final. Ele ouviu até o final do episódio passado, né? Até os créditos.
Se o ouvinte que ouve a gente, ouve o bloco de recados e não ouve ainda o finalzinho, que é o pós-crédito, esse ouvinte não merece minha confiança.
Olha, eu vou ler o comentário aqui do J. Martinho Souza. Ele diz o seguinte: o kit básico de ferramentas que qualquer adulto deve ter é um alicate, martelo, serra amarela, chave de fenda e Phillips. Se você trabalhar como montador de imóveis ou for muito boyzinho, aí sim a parafusadeira é cabível. Porra! Qual foi,
peraí, ele falou umas coisas ali, Lid.
Inclui também uma fita isolante e um teflon. KKKKKK. Agora o kit tá completo, animal. Cara, eu me senti xingada.
Eu fui o primeiro que puxou o kit básico. E a única coisa que eu gostaria de dizer ao J. Martinho Souza é que ele tá erradíssimo. Porque muito. No episódio a gente fala que qualquer adulto no kit inicial precisa da furadeira, da parafusadeira e da caixa de ferramentas. E tudo que ele descreveu aqui, nesse comentário, tem numa caixa de ferramentas. Tudo, exceto a fita. Mas aí a fita isolante ou qualquer outra fita que você for comprar, você compra pela necessidade. Quebrou alguma coisa na sua casa com fio, alguma coisa, aí você desce rapidinho e você compra a fita isolante. Você não precisa ter fita pra caralho na sua casa.
Olha, desde que terminou esse episódio, eu venho pesquisando o valor de parafusadeira e furadeira, né? Que tem umas que tem como você fazer os dois numa única ferramenta. E, porra, esse bagulho é caro, hein? Puta que pariu! É mais fácil você ter um amigo que tenha e pedir emprestado tipo Fox do que você investir numa parafusadeira.
A minha furadeira mesmo, ela raramente fica aqui em casa. Eu ganhei de presente do meu pai assim que eu me mudei, e ela vive fazendo turnê na casa dos amigos.
É isso aí. Não vou investir, não.
Mas, salvo engano, foi a primeira vez que o J. Martins Souza comentou, não foi? Eu não lembro dele ter comentado antes.
Não lembro dele comentando outro episódio, não. Então seja bem-vindo, J. Martins Souza.
Aê, J. Martins.
Comente mais vezes, mesmo estando errado.
Mesmo estando errado, você pode ficar à vontade. E agora eu vou ler mais aqui alguns comentários que o nosso querido anão estagiário separou pra gente, que chegaram no WhatsApp. Então, vamos lá. O primeiro comentário diz assim o seguinte: olá, meu povo! Voltei de um tenebroso inverno. Eu poderia alegar que minha rotina de trabalho nos últimos dias se complicou bastante. Só para deixar claro, é o Rogério falando. Se complicou bastante, dificultando a redação de comentários. Mas seria a minha verdade. O trabalho tá mais puxado, mas eu não tinha nada mesmo de muito interessante para falar sobre comida. Ele tá justificando porque ele não comentou.
Ele é muito fofo, né?
Não tem uma relação especial com algum tipo de comida específica, ou seja, sou um ser sem graça nesse aspecto e em outros, talvez. Me atendo ao tema do último episódio. Eu sou o ser que o Fox detesta, pois eu vivi até os 33 anos na casa dos meus pais.
Ai, Rogério, que absurdo, Rogério.
Eu te amo, Rogério!
Tava tudo certo, até minha namorada, na época, dela letra, o papo reto. A sensação de virar adulto veio quando alugamos um apê. Sem nada, e instalei luzes, tomadas e torneiras. Sem nunca ter feito isso.
Boa, é assim que se faz.
Hoje moro literalmente só e tá beleza. Mas nada disso importa. Esqueça-se o episódio. O que importa são as preferências hidrotérmicas do orifício terminal de Lidiana. E PS, bacon é gerundista. Ele termina falando isso.
Eu só tenho uma coisa pra falar, que eu fui muito julgada por falar sobre minhas preferências anais, do que eu gosto passando pelo meu ânus. Mas se você ouvinte que me julgou fizer a porcaria do teste de sentir um filete de água quente passando pelo seu orifício anal, você poderia se colocar no meu lugar e ver se realmente vale a pena você julgar uma pessoa quando ela tem razão. Eu só deixo, esse recadinho pro ouvinte, tá?
Tá bom, vamos prosseguir aqui então, agora que chegamos aqui mais uma mensagem. Que foi do nosso
pelo WhatsApp?
Rafa, foi pelo WhatsApp, mais uma, foi pelo
nossa.
Rafa
Fernandes,
tá? Olha aí. Comentando aqui. O Rafa, ele falou o seguinte: olá, seus lindos, tudo beleza? Tá tudo beleza com vocês?
Beleza. Gente? Beleza.
Ah, beleza. Tá tudo bem.
Então, vamos lá. Eu saí do Rio e fui morar em BH com outra pessoa. E, entre parênteses, adivinha? Não deu certo. Então,
uma garota.
Então, após os 30, eu me vi morando sozinho em outro estado. Fiquei puto comigo mesmo por não ter feito isso antes. Não existe nada melhor.
Verdade.
Pouco antes da pandemia, por problemas familiares, tive que retornar ao Rio para a casa da minha mãe, a contragosto. Retornei para a casa da minha mãe com o intuito de ter o meu canto, mas não rolou por conta do meio pífio salário e por conta da pandemia, pois com uma mãe idosa morando só, não faria sentido financeiro e moralmente. Episódio maravilhoso, como sempre, BJS.
Ah, um beijo pra você, pessoa sensata e que sabe que morar sozinho realmente é muito...
É só porrada no Fox, né, cara, que acha inadmissível. Eu acho completamente compreensível o cara tá morando com a mãe dele numa situação como essa.
Mas eu falei isso no episódio, caralho.
Não importa, Fox, não importa.
Você tá errado, cara.
Eu continuo com as minhas posições firmes. Se você tem mais de 30 anos e não está numa situação como a do Rafael, você é um inútil, vai morar sozinho.
Não é inútil,
vagabundo.
Não. Você pode continuar escrevendo pra gente continuar te julgando. Fox, leia o próximo comentário, por favor.
Eu vou ler o comentário do outro Caio, que fazia um tempo que não comentava aqui, pelo que eu lembro. Não sei, não, talvez esteja
tá
errado.
Lindo, né? Ele tá gostoso, o outro Caio.
Ele sempre está gostoso, porque ele é o nosso ouvinte da bancada fofa. O ouvinte da bancada fofa é sempre gostoso.
Eu ressalto aqui que o outro Caio é o ouvinte mais bonito que nós temos.
É verdade.
Exatamente,
cara,
exatamente.
Não, mas
é o mais curitibano também. É o mais curitibano também.
É, isso é isso.
Nossa. Diga aí, o que é que
ele disse? É muito difícil morar sozinho, não aguento mais, tudo custa dinheiro. Porra, meu Deus, alguém me sustenta. Eu mamo bem. E ele completou dizendo que ele quer vender packs do pé, só que o tamanho dele é 43, quem quiser quer. É isso, é esse o comentário do outro cara.
Agora eu quero só saber, eu também mamo bem e ninguém me sustenta. Cadê a justiça para as pessoas que mamam bem e querem ser sustentadas? Eu acho que o Brasil não tá preparado pra gente. Não está.
Talvez só 85% da população ache que a mamada, ela seja super valorizada.
Nossa, assim na cara, Fox? Que isso, vai estragar o enterro.
Não, eu conheço pessoas que moram com os outros, pessoas por causa da mamada, sim, porque são sustentadas por isso. E o nome da pessoa que sustenta, inclusive, é Sugar Daddy.
Ah, tá.
Que delícia. O velho do iate.
Quem estiver interessado aí, meu Instagram é @lidistro. Eu vou ler aqui o comentário do nosso querido ouvinte, Natanael ST Figueiredo, aqui no Instagram. Nosso ouvinte bolsonarista, querido.
Ai, meu Deus do céu, eu amo Natanael.
Eu
Mentira,
também.
Amo não.
É. Eu amo sim, eu amo de verdade.
Eu vou... deixa o ouvinte falar através de mim. Ele diz o seguinte. Tá. Que ideia genial! Descobri agora que posso parar de ouvir o programa e continuar depois de onde parei. Desculpa. É que ele fala gritando. Então eu tô
ele reescreve falando... tudo em caps, é por isso que a gente sempre fala com o comentário da Natanael gritando, tá, ouvinte? Fique aí com esse recado.
E ele continua. Parabéns pela inovação! Porém, mais uma vez o desserviço pautou a mesa de debates. Como podem deixar a louça para o dia seguinte? Aqui em casa, a Vânia lava sempre após as refeições e tem horas que até eu ajudo, pois sou militar e aprendi a lavar também. Achei interessante o momento em que Fox disse lavar a louça à noite para não acumular com o café. Neste momento, achei que o senhor Renato interromperia para dizer que não toma café porque faz jejum e louca.
Low, L-O-L.
Ele escreveu, na verdade, LOL, de lei...
LOLzinho.
LOLzinho, tá? Carb com K, tá? E ele continua. Mas acho que ele percebeu que todo mundo já sabe disso. Por favor, mandem uma mensagem. Um abraço para o meu amigo Misael. Deus abençoe vocês. Bandeirinhas do Brasil, bandeirinha de Israel, bandeirinha dos Estados Unidos, águia e uma mão orando.
A águia americana da independência. Eu nem sabia que tinha esse emoji, cara.
Ai, meu Deus.
Muito obrigado, Natanael. Eu espero que você seja um bolsominion arrependido. Mas, pelo que eu vi aqui pelos emoticons...
4 dias atrás.
Creio que não.
E um abraço aí pro amigo Misael, do Natanael.
Um abraço, Misael.
É. Um grande abraço, Misael. Você quer terminar aí, ô Bacon? Porque parece que tem uma amiga sua comentando.
Ah, tem aqui bonitinho aqui uma mensagem da Bruninha Louca Underline. Eu moro sozinha há anos.
Ah, não, Bacon, pelo amor de Deus, faz a voz na moral.
Eu não julgo.
Não merece isso.
Eu não julgo, eu acho que o ouvinte merece sim. A gente tá tratando o ouvinte muito bem, Fox. Você tá, é um... Nossa, ah, deixa Deus. O ouvinte
Fox,
sofrer.
O Fox tá muito chato, cara, peraí, deixa eu... Eu moro sozinha há anos. E igual a Lid, tem uma amiga que toma banho comigo. Gente, me notem, já trabalhei com Bacon.
Você tá lembrado da Bruninha. Bruninha Louca Underline Bacon?
Eu tô lembrado dela, foram um ambiente bastante saudável de trabalho, mas como todo trabalho ruim, a gente apaga na cabeça. Mas esse não foi um trabalho ruim, então mantém na cabeça.
Ah, show de bola. Então, foi notada, Bruninha, foi notada. Gente, é só isso. Não chegou nada no e-mail, não, né, Bacon?
Chegou nada no e-mail também.
Nem Pix?
Aí vou deixar no ar do mistério. Não chegou também, não. Infelizmente, não chegou nem o
pena.
Olha... Mas você pode ir lá, porque eu ainda continuo querendo comprar meu triciclo, sabe? Já falei que é meu sonho ter um triciclo agora. E esse sonho há de ser realizado. Com a ajuda de vocês.
Show de bola. E eu também venho aqui revelar ao ouvinte que tá aguardando até agora que esse é o nosso penúltimo episódio da temporada, que o próximo episódio que sair será o último, e nós voltamos somente em 2022, para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, igreja?
Amém, amém.
Amém.
Vamos se livrar de vocês, vai acabar essa porra de programa por enquanto.
Que absurdo, gente.
A gente fala mais sobre isso no próximo episódio, mas a gente vai precisar dar uma paradinha pra organizar as coisas, até porque a gente começou a fazer, tá na hora, muito vamos fazer, e aí a gente foi botando o trilho na frente do trem enquanto o trem ia andando, e a gente chegou até num formato bacana, a gente chegou nas coisas bacanas, mas algumas coisas a gente precisa parar e rever. Então, próximo episódio a gente fala mais sobre isso. Mas é isso. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada e provavelmente a gente só se vê ano que vem, tá? Fiquem com saudades.
Mas tem mais um episódio ainda.
Exato. E na próxima temporada vai ser uma temporada com muito mais qualidade, tá? Não que essa não tenha sido, que isso. Se você falar que não foi com qualidade, eu vou até a sua casa e enfio o meu punho no seu cu. Mas
eu
a
vou
próxima...
Junto, porque eu também editei sei lá quantos episódios nessa temporada, então vão ser 2 punhos no seu cu.
Exatamente. Pensa muito bem antes de falar mal da gente.
Eu tô malhando, então meu punho tá maior.
É verdade. É, a próxima temporada vem muito mais organizada e com muito mais qualidade para que você possa converter aquele teu amigo pau no cu que não escuta a gente, tá bom? Então a gente está trabalhando para desenvolver uma coisa bem melhor. Renato Bacon, suas considerações finais.
Não tem nada a falar hoje não. Apenas estão vocês me seguindo nas redes, que no próximo programa eu vou falar muito mais. Eu vou fazer uma grande revelação no programa que vem.
Então,
no programa da temporada. Então, semana que vem não. No próximo dia 30, quando for sair o programa, vai ter uma grande revelação.
Show de bola. Fox Xavier, suas considerações.
Minhas considerações finais é somente que, pelo visto, a pandemia acabou. Tem muita gente na rua, os jogos voltaram a receber público. Então, já que a pandemia acabou, eu gostaria de estar marcando aí uma grande bebedeira com todos os ouvintes, mas só vai ouvintes fortes, suados e gostosos. Se você for um ouvinte forte, suado e gostoso, favor, me mande um inbox para @foxxavier no Instagram, que vamos marcar um barzinho aqui no Rio de Janeiro, porque a pandemia acabou e tá todo mundo sabendo que acabou. Então, me mandem aí mensagens, tá? Ouvintes gostosos, fortes, suados, malhados.
Nossa, me manda foto, ouvinte gostosos, suados e malhados. Meu Instagram é @lidtrouxa. Tá, É só isso, Fox? Só isso, né?
Só, no episódio final é que eu tenho uma grande revelação pra fazer.
Ah,
sobre tá bom, o Renato Bacon.
Só porque eu falei que tem uma grande revelação, você quer fazer também uma grande
revelação? Então, vou fazer a grande revelação sobre você antes de você fazer a grande revelação. Ah, então mas o ouvinte então. Vai saber no próximo episódio.
Uhum. Agora eu vou trazer um acalento aos ouvintes ansiosos que querem saber qual é a revelação do Bacon e do Fox, porque eu vou fazer uma grande revelação agora. Dia 26 de setembro é o meu aniversário e eu estou aceitando Pix de presente, tá? Eu completo exatos 17 aninhos e você pode estar contribuindo no meu aniversário no pixdalid@gmail.com. Ficarei muito agradecida e também postarei altas fotos bonitas no Instagram, me promovendo e falando que eu sou linda porque a minha autoestima anda um pouco baixa. Então, ó, se você quiser me seguir nas redes, é @lidtrouxa no Instagram e @lidianta no Twitter. É, se você quiser enviar um Pix de aniversário, eu tô aceitando, é pixdalid@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio?
Vemos!
Sim!
Então, tchau, tchau!
Tchau, tchau! Tchau.
É.
Se você chamar ele de ganso no episódio, vai ser muito
vou
legal
começar.
De novo. Porque o encerramento a gente já tem, já tá gravando.
Quem deve fazer pra mim é você. Humilhada. Ninguém tem culpa.
Sempre humilhado. É verdade.
Ó, não é a primeira mina que me chama de ganso e ficou chateada
não.
Quando descobri que
não, eu já gravei com ganso, é porque eu estava pensando no gancinho.
Ô, Zop, é porque o nosso episódio ele tem um pós-crédito, né? De terminar o episódio. Aí dá uns, sei lá, uns 5 segundos e começa um pós-crédito. Que eu nem edito nem nada, jogo bruto mesmo. Sem
não, mas o mais da hora é o bruto, do pós-crédito.
Exato.
Ainda, né?
E a Liz, ela se humilhou nos últimos dois pós-créditos e agora vai pro terceiro. Ela pode pedir um gol no Fantástico já. O último pós-crédito do episódio que tá no ar, a Liz fala: não, porque receber um jato de água quente no cu deve ser uma delícia.
Não falei isso. Eu
e
não
fora
falei
de contexto
isso.
Que
eu
é
disse
foda.
Que é uma delícia.
O quê?
Não deve ser uma delícia.
Ah, é verdade, você disse que é. Sim. É porque a gente tava conversando de privada japonesa e ali de nossa, louca pra sentar nessas privadas.
Pô, mas é gostosão, sério. Abre a bundinha quando você estiver tomando um banho quente e deixa a água escorrendo. Sério, é uma sensação libertadora, sério. Faz isso.
Sério, a água do assim, fume desce.
Como você se sente, Lid? Você
não,
se sente
gente,
liberta?
Não, o que que acontece?
Limpa
primeiro,
por dentro?
Você tem que
como
abrir
é que é?
As bandas da bunda pra deixar, assim, bem...
Sim,
bem tranquilo
é,
pra
natural.
Água quente.
Tá.
Pra água
pra ter
passar
mira,
ali.
Pra ter mira, ali.
Passou
é,
ali
abrir caminho.
É,
exato. É tipo o Moisés abrindo
então,
o mar vermelho.
Quando a água bate ali, assim, e fica contínuo, aquele quentinho, você se arrepia toda... O cu relaxa, a teta, mira laser. Cara, é uma sensação de libertação. Você vai no céu, olha os anjos, fala com Deus. E aí, morou? Vai chover amanhã? Não vai? E volta.
E, daí, e Deus volta pra você. Água no cu, né?
Caralho, então a
tô
origem
sabendo.
De todas as religiões do mundo foi água no cu.
Cara,
água
no cu, os japoneses, eles estão muito na frente da gente graças a privado.
É por isso que 87% da população japonesa é ateia, então.
Porque já conheceu Deus e não viu que era aquilo lá que estava escrito.
Eu gostei que eu inventei um dado, mas eu falei com tanta certeza que vocês foram na onda.
Não, o negócio é falar
negócio,
com certeza, é Jack
o negócio
Bauer.
É inventar o dado. Gente, vambora. Vamos lá.
Vai.
Bora.